Eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor. Queria que você abrisse a Bíblia em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 36. Hebreus 11, a partir do versículo 36. Aliás, o capítulo 11 todo do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, uma carta que a gente não tem uma autoria definida, mas eu, Dário, particularmente entendo, penso e quero crer que foi Paulo quem escreveu, o tipo de escrito, a forma literária, todo o contexto remete muito para Paulo, né? E embora alguns teólogos deem a possível autoria para outras pessoas, mas eu no meu coração guardo que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. No capítulo 11 fala sobre os heróis da fé, aqueles homens, e vai fazendo uma listagem de pessoas significativas do reino de Deus e que fizeram, marcaram a história com a sua existência, marcaram a história com a sua vida. Eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Hebreus 11, verso 36, fala o seguinte: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Feche seus olhos. Meu Deus, muito obrigado pela leitura da tua palavra. E agora nós nos submetemos à tua autoridade, para que o Senhor venha falar para cada um de nós, segundo a nossa necessidade, Pai amado, porque só nos interessa ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém e amém. Embora a carta aos Hebreus, no capítulo 11, venha falando sobre alguns heróis da fé, esse texto em particular fala sobre um segmento muito específico. Eu quero voltar a esse segmento específico um pouquinho mais para frente, mas eu quero chamar a atenção desses heróis da fé, não apenas desse tempo, ou descritos na carta aos Hebreus, no capítulo 11, mas também desse período da igreja, da história da igreja, em que a igreja vai sendo formada e que vai sendo produzido personagens extremamente relevantes que são chamados pais da igreja. A gente pode citar vários deles. Lógico que a minha intenção não é trazer um conteúdo biográfico sobre a vida de cada um desses autores, mas trazer relevância àquilo que é ou aqueles que são significativamente usados pelo Espírito Santo no decorrer da história para formatar uma nação, um povo exclusivista de Deus. A gente tem muitos desses homens. E eu queria agora citar especificamente nosso querido pastor Paulo César Brito, não está presente agora, mas que a partir de uma ideia, de um sonho, de um projeto de Deus, que começa com uma iniciativa muito familiar, muito pessoal, hoje constrói uma igreja com 10 mil membros, extremamente relevante, significativa na história da nossa nação. Então Deus vai usando homens no decorrer da sua história, que vão produzindo significação à vida de outras pessoas. A história vai trazendo muitos desses mártires, um deles, talvez o primeiro desses mártires, se nós não considerarmos a vida de João Batista, que também foi martirizado, mas eu gostaria de destacar Estevão, homem de Deus, diácono da igreja, que no decorrer de um momento difícil da história é perseguido, é apedrejado, e no momento do seu apedrejamento, ele ousa usar o mesmo termo de Jesus crucificado, dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, trazendo relevância significativa à sua vida e aquilo que seria de testemunho. Talvez ali começasse um processo de transformação, de visão pessoal do próprio Saulo, que depois viria a ser o Paulo, tão conhecido Paulo que nós amamos e respeitamos e seguimos, não é? Mas talvez ali o posicionamento de Estevão, o posicionamento da sua postura vitória diante da morte tenha trazido para ele uma transformação ou um impacto que mais para frente tornou-se algo extremamente importante para a vida dele. Ele mesmo cita essa passagem dizendo que ele consentia na morte de Estevão. Então aquele processo de alguma forma começa a impactar a vida e talvez ali tenha sido o primeiro aguilhão que seria, o que é o aguilhão? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, aquele ovo de Jesus no caminho de Damasco. Talvez esse aguilhão, que era a forma como eram conduzidos os animais através de um ferro com uma ponta afiada em que era espetado, guiando o touro bravo até aquilo que Deus aqui, que o pastor queria conduzir. Talvez ali o primeiro aguilhão na vida, no coração do apóstolo Paulo tenha sido dado através do martírio, né, desse grande homem. Outros grandes homens, os apóstolos, foram martirizados. Pedro, diz a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo porque ele não se sentia digno de ser morto como o Senhor Jesus foi morto. Então diz a tradição que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Outros foram mortos à espada, outros foram degolados, outros foram colocados em prisões. Paulo decapitado, eu ia falar um outro termo aqui, mas ia ficar mais pesado. Decapitado é um termo mais tranquilo. Paulo, o próprio Paulo foi decapitado, e na história da igreja a gente vê homens sucessores a esses heróis, esses homens importantes, essas pessoas significativas que foram sendo colocados. Mas hoje eu queria falar também de um outro personagem, porque apesar de hoje estarmos falando a respeito da questão da inclusão das pessoas com espectro autista, hoje também se comemora o dia de Tiradentes, um homem relevante na história, não apenas por ser um tiradente, como eu, como minha esposa, alguém que, né, um dentista significativo, mas porque era um homem que via uma necessidade e moveu o seu coração para essa necessidade, e na Inconfidência Mineira ele inicia um processo, ele toma a liderança de um processo, Joaquim José da Silva Xavier, ele começa um processo relevante que talvez ali fosse o pontapé inicial para que mais tarde culminasse com Dom Pedro proclamando a República do Brasil, se afastando, se desligando, né, do governo português, né? Talvez ali tivesse iniciado isso, mas apesar dos seus esforços, Joaquim Silvério dos Reis, um homem que caminhava com eles, né, ele entra para a história não como alguém significativo na Inconfidência Mineira, mas como alguém que delata as custas da dívida que ele tinha com a União, ele delata aqueles inconfidentes, e dentre aqueles que foram presos, Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, por ser o mais destacado, o que falava mais, o que se pronunciava mais, que às vezes isso é um problema sério, o cara que fala mais acaba sofrendo as maiores consequências, ele foi então não apenas enforcado, mas ele foi esquartejado e os membros do seu corpo foram espalhados por lugares específicos, nas divisas entre Rio, que era a capital do país, e Minas Gerais, onde estava começando a Inconfidência Mineira, um processo de libertação de Portugal. Embora a relevância de Tiradentes seja muito grande, ele passa para a história apenas como alguém que se posicionou, mas que não trouxe em si uma relevância eterna, mas algo que foi significativo na história da nossa nação, nosso país. Mas estamos falando de homens que se tornaram relevantes não apenas para o seu tempo ali, para o seu país ali, para a sua realidade ali, mas estamos falando de homens e mulheres que se tornaram relevantes para a história da igreja em todos os tempos, de forma que ainda hoje, em determinados momentos, esses homens e essas mulheres são lembrados com dignidade, né? E a gente usa o exemplo desses homens de maneira muito especial. O primeiro que eu gostaria de citar seria Inácio de Antioquia, um homem de Deus, né? um bispo da igreja de Antioquia, e que foi também levado ao martírio por obedecer ao reino de Deus, por entender aquilo que Pedro havia dito: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E não negando negando a sua fé, ele foi levado ao Coliseu para ser comido pelos animais, pelos leões, e uma das suas frases célebres, ele diz assim, diante das feras no Coliseu, ele declara: sou como o trigo debulhado de Cristo, que precisa ser moído pelos dentes das feras, antes de ser transformado em pão. Então, o Inácio de Antioquia, ele entende o real valor da sua existência, e entende quem era Cristo na sua vida, e se posiciona como alguém que, martirizado, se tornaria trigo, que alimentaria pela sua história muitas vidas, como está fazendo hoje. Gostaria de citar também Policarpo de Esmirna, que foi um dos grandes homens da história da igreja também, bispo da igreja de Esmirna, e que já com uma avançada idade, em torno de 86 anos de idade, ele é ameaçado, ele é preso, ele é condenado. Diz a história que os próprios soldados que foram prendê-lo foram tão bem recebidos por Policarpo que ficaram com pena dele. Ele deu comida para aqueles soldados, ele brincou com aqueles soldados, ele sorriu com aqueles soldados, mas havia uma ordem, ele foi levado. Foi dada a ele a oportunidade de se livrar daquela morte terrível, mas ele não nega a sua fé. Foi dado a ele a oportunidade de dizer: olha, eu vou servir a César, o César vai ser o meu senhor, eu vou acender incenso para César. Mas para Policarpo isso não tinha nenhum valor, porque para nós e para ele há apenas um Deus que deve ser adorado, apenas um Senhor que deve ser obedecido, só há uma expectativa. E diz que na sua morte ele diz assim: servi 86 anos, eu servi a Cristo, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar contra o meu rei que me salvou? Essa é a visão de um homem que tinha relação de intimidade com Deus, e que por causa disso ele não nega a sua fé e segue vitorioso naquele processo, sendo morto de maneira tão cruel. O outro seria Justino Mártir, que também foi levado a julgamento, não se dobrou diante das ameaças e acabou sendo flagelado, decapitado, como outros companheiros foram levados também. Poderíamos citar Orígenes de Antioquia, de Alexandria, que também foi preso e torturado, e por causa dessa tortura sofrida, também foi morto. E a história vai trazendo uma série de homens significativos da história da igreja, pais da igreja, e eu não vou citá-los todos, mas eu queria terminar com um deles, chamado John Huss. John Huss foi um precursor da reforma protestante. Esse camarada, ele se posicionou contra a Igreja Católica, contra a venda de indulgências, assim como Martinho Lutero fez. Ele o faz 100 anos antes de Martinho Lutero, em 1415, já sendo perseguido pelas suas ideias, a Igreja o convoca para uma reunião, para um esclarecimento, e dá a ele um salvo-conduto. John Huss então vai a esse encontro, só que lá ele é enganado, ele é preso e ele é morto na fogueira, ele é queimado vivo na fogueira. Diz a história que ele teria falado a seguinte frase: hoje vocês estão assando um ganso magro. Isso porque Huss significa ganso. Hoje vocês estão assando um ganso magro, mas no futuro, em 100 anos, um cisne irá cantar. Esse cisne vocês não vão poder assar, nem tampouco prendê-lo com armadilhas. 100 anos depois, 1517, Martinho Lutero fixa as 95 teses na Basílica, na Abadia de Westminster, e ali começa um processo que transformaria a igreja evangélica, né? Hoje nós somos frutos desses grandes homens, dessas grandes personagens, e nós, Igreja Missionária Evangélica Maranata, estamos aqui por causa de homens e mulheres que se posicionaram. São grandes homens, São grandes mulheres, são grandes histórias. Vale a pena que você leia essas histórias, vale a pena que você conheça essas biografias. Existe um livro chamado O Livro dos Mártires, que vai contando cada passo, cada história desses grandes homens, e são relevantes para nós. Mas eu queria falar também de outros personagens, personagens que são ocultos, que descritos nessa passagem que foi lida, são homens e mulheres que não tiveram seus nomes escritos nos livros, nos anais da história, homens e mulheres que são anônimos, que não são conhecidos, e a descrição do autor aos Hebreus para eles faz relevância da vida deles, quando diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Quem são esses outros? A gente não sabe, a história não diz. Pessoas anônimas, pessoas sem rosto, pessoas sem nome, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fios de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E aí o texto diz: homens dos quais o mundo não era digno. Quem são essas pessoas? Não sei. A história vai contando que a partir das grandes perseguições, né, com Nero e outros imperadores, você vê a crueldade, a ponto de, após o incêndio de Roma, Nero colocar a culpa desse incêndio nos cristãos e começar uma grande perseguição. Homens, mulheres, crianças, famílias inteiras cristãs que confessavam o nome de Cristo, que viviam para Cristo, esses homens e mulheres e crianças foram mortos de todos os jeitos. Alguns foram colocados como tochas humanas para iluminar as noites de Roma. Eles eram presos e eram envolvidos com piche e eram incendiados e mortos vivos, e os seus corpos serviam de luminares para iluminar a nação de Roma. Você consegue imaginar isso? E o que me chama a atenção é o que leva essas pessoas, o que levou essas pessoas a se permitirem viver esse tipo de flagelo, esse tipo de martírio, esse tipo de dor, esse tipo de situação que os expôs. Porque eu sei, por exemplo, que se eu for posto, e aí eu estou falando por mim, se eu for posto em uma situação de vida e morte, certamente eu não negarei meu Senhor. Mas talvez se colocarem uma arma na cabeça da minha esposa, ou dos meus filhos, ou de netos que eu ainda não tenho, mas os terei em nome de Jesus, no mínimo 10, já não sei qual seria a minha reação. Já não sei o que falaria mais alto. O que fez com que essas pessoas aceitassem essas coisas? O que fez com que essas pessoas permitissem ser levadas, talvez em algumas situações, até mesmo sem reação? O que fez com que essas pessoas entendessem, né, que não havendo uma relevância significativa do seu próprio nome, mas estando ali no meio de uma multidão incógnita, não negassem ao Senhor Jesus Cristo? Só existe uma única expressão que defina isso: intimidade. Sabe o que faz cristãos serem diferentes de todas as outras raças que existem, todos os outros tipos de pessoas, todos os outros tipos de religiões? Intimidade. Nós não temos um Deus que está distante de nós, nós temos um Deus que conhece a nossa individualidade. Ele sabe quem você é. Entendo o que eu vou dizer: Ele conhece você, Ele te chamou pelo nome, Ele te escolheu. A Bíblia diz: se não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós outros. Entenda, o Senhor olhou para você e te escolheu, o Senhor te amou, o Senhor morreu na cruz do Calvário por você, o Senhor te deu vida, um caminho, uma esperança, um sonho, uma expectativa que não se limita a uma territorialidade momentânea, não. Ele se estende a uma eternidade. Vida em abundância. Não é uma vida simplesmente próspera nesta terra, mas é uma vida de eternidade com o Senhor. E como diz lá em Apocalipse 22, em um lugar onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais solidão, não haverá mais angústia, lá onde o ouro não será valor, o ouro será o nosso piso. Porque o valor não é aquilo que é natural e importante para nós hoje. O valor é a eternidade, o tempo que eu tenho aqui nessa terra, 60, 70, 80, 90 anos, isso é irrelevante diante da eternidade que o Senhor tem preparado para nós. Só eu sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Deus planejou coisas grandes, tremendas, maravilhosas. Deus tem nos chamado para viver uma relação, não apenas de um futuro extraordinário, mas uma presença dele maravilhosa em nossas vidas. Vivemos um cristianismo que pode ser ao mesmo tempo algo extremamente extraordinário de intimidade com Deus, ou algo extremamente insignificante de uma religiosidade superficial que a maioria dos crentes vivem atualmente. Infelizmente, quando a Bíblia fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, nós estamos vendo isso. Quando eu era criança, eu entendia que, eu pensava que esse versículo falava a respeito de uma apostasia, de uma saída física das pessoas, as igrejas estariam vazias, as igrejas não teriam ninguém. Mas eu, a partir do momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais a palavra, eu entendi que a apostasia é um distanciamento da fé natural, real, verdadeira. Hoje as igrejas estão cheias de falsa religiosidade, de superficialidades, de pessoas que não querem se envolver, não querem se entregar, porque não querem abrir mão daquilo que realmente é importante nas suas vidas. Quando o Senhor fala, olha, não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, onde o ladrão rouba, a traça corrói e o ferrugem destrói, não acumuleis tesouros dessa forma, antes acumulai para vós outros tesouros nos céus, onde nada dessas coisas acontece, mas eu e você, a nossa naturalidade, a nossa humanidade, o nosso ser limitado pelo cronos que nós vivemos, pelo tempo que nós vivemos, nós queremos mais e mais para nós, queremos sossego, queremos paz, queremos dinheiro no bolso, queremos que nada nos afete, não podemos nos submeter a nenhum tipo de intempérie que nos cause qualquer tipo de situação constrangedora. Não posso vir à igreja porque está chovendo. Não posso vir para a igreja porque está quente demais. Não posso vir na igreja porque eu tenho minha casa de praia e tenho que ir lá ver como é que está. Não posso vir na igreja porque recebi visita lá em casa. Eu não posso vir na igreja porque domingo é o único dia que eu tenho para dormir até mais tarde. Ah, mas você pode dormir, acordar cedo por causa do dinheiro do trabalho, mas não pode acordar cedo por causa do Senhor, porque tem que descansar. Eu lembro que meu pai falava o seguinte: o nosso lugar de descanso não é aqui. Meu pai falava assim: quando eu morrer, eu vou ficar deitadinho num caixão, sossegado e descansando até Jesus voltar. Então aqui não é local de descanso. Deus nos chamou para levantarmos nossos joelhos e trabalharmos por uma causa. Esses homens tinham uma causa, tinham um objetivo, tinham um ideal, tinham um propósito, tinham por que lutar, de tal forma que a causa, o objetivo era maior do que tudo. Tiradentes lutou por uma causa, morreu, seu nome ficou na história, mas a causa dele não foi avante naquele momento. Nós temos uma causa eterna, onde o inimigo tem tentado lutar contra nós, mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, nós não temos, pode aplaudir e glorificar a Deus, nós não temos que nos intimidar, nós não temos que ter medo de nada. Nós estamos aqui porque o Senhor nos livrou da morte, das trevas, da angústia, da solidão. Ele está presente conosco. E saiba, Deus te conhece. Eu me converti com 11 anos de idade. Eu lembro do dia que eu me converti, meu pai pregando. Eu lembro que meu pai estava pregando e eu levantei a mão no apelo. Eu vim à frente, lado esquerdo do púlpito. Meu pai olhou para mim e falou: tu não era crente, não? Meu pai é pastor, né? tu não era crente não? Eu falei, não pai, estou aceitando Jesus agora, porque filho de crente tem que aceitar Jesus, tem que ter um momento de intimidade com o Senhor, porque senão vira um convencido e não um convertido. No ano seguinte, dia 25 de dezembro de 1977, fui batizado por afusão, água derramada na cabeça. Eu lembro desse dia, tinha 12 anos de idade, eu fiz uma peça de Natal, e filho de pastor sempre faz peça de anjo, né? Eu sempre fui anjo, né? Não era bem assim a história, mas a gente fazia o papel do anjo, né? E ti, Belém, Efrata, de modo nenhum as menores entre as principais de Judá, porque de ti saíram alguém que há de apacentar o meu povo de Israel. Foi a minha fala de anjo na peça que eu fiz dia 25 de dezembro de 1977. E eu lembro que eu sentei, a água foi derramada, eu lembro da água sendo derramada, a sensação daquele momento ficou gravada na história. Ano seguinte, novembro de 1978, eu estava sentado, tinha 13 anos de idade, sentado na igreja, filho de pastor, tem algumas prerrogativas, era escolha da diretoria da mocidade, eu era adolescente, tá lá, recém-adolescente, né? Estava lá, tinha nada a ver com a mocidade, eu no fundo da igreja, pessoal escolhendo diretoria na frente, e eu lá conversando com Deus, falei, até que se o Senhor me colocar como segundo tesoureiro da mocidade, eu vou gostar. Quando acabei de falar isso, uma menina do outro lado da igreja, chamada Miriana, levanta e fala, eu sugiro o nome do Dário para segundo tesoureiro da mocidade. E a igreja toda aceitou, apesar de eu ser 13 anos, adolescente, segundo tesoureiro da mocidade. E aí ele começou a minha história. Todo ano Deus ia falando o que eu ia fazer. Com 15 anos eu pregava o evangelho, com 16 eu era líder dos jovens, e eu lembro que eu entrei em parafuso, porque eu pregava muito sobre grandes autores, eu pregava muito sobre a história de grandes autores, Watchman Nee, Tozer, Taylor, e tantos outros personagens da nossa história, que nas suas biografias traziam verdades tão profundas, e eu usava essas histórias, usava histórias do meu pai, situações de vida que a gente vivia, que meu pai vivia, né, milagres que ele presenciava. E com 16 anos eu entrei em parafuso, porque Deus me contestou. Deus falou assim, mas e as suas histórias? E eu falei, mas eu não tenho histórias. Como você não tem histórias? E Deus começou a me lembrar, 16 anos de idade. Ele foi me fazendo lembrar de pequenas histórias quando eu era criança. E aí eu me lembrei naquele dia, de um momento que eu estava na rua, nossa rua não tinha calçamento, a gente morava em Parque Araruama, São João de Meriti, e era noite, não tinha iluminação, eu estava com um bonequinho na mão, e aí minha mãe começou a gritar, e assim, mãe quando grita o nome dos filhos, né, em ordem, Davi, Daniel e Dário, né, a gente tem que largar tudo, tem 20 segundos para chegar em casa. Não importa onde nós estejamos, a voz da minha mãe já alcançava e a autoridade dela batia. E eu lembro que eu assustei, o bonequinho caiu no chão e eu fiquei naquela dilema, o que eu faço? Eu lembrei disso, não lembrava antes. O que eu faço? Abandono meu bonequinho ou apanho da minha mãe? E aí eu lembrei que meu pai falava, ora... E eu orei, Senhor, me mostra o bonequinho. Quando abri o meu olho, eu vi uma folha de amendoeira seca, envergada. Eu fui lá, peguei, levantei a folha, peguei o boneco, entrei. Nem me liguei que aquilo tinha sido algo de Deus na minha vida. E Deus foi me fazendo lembrar de coisas. Lembrei de um dia que eu estava no banheiro, tinha 6, 7 anos de idade, fazendo o que você também faz, mas tem vergonha de falar, né? E eu estava lá naquele momento de contemplação, vendo algumas formiguinhas passando assim no chão, e eu comecei a, né, com um toque de crueldade, matar essas formiguinhas tal, com o meu dedo, né? E aí passou uma formiguinha assim, abusada tal, e eu ia matar aquela formiga, Deus falou assim, não mata. Aí eu parei. Por quê? Porque essa pode ser você. O teu dedo pode ser o meu dedo e você pode ser eu. Assim é você diante de mim. Se eu apertar o meu dedo, você deixa de existir. Aí eu deixei a formiguinha passar e matei a outra que estava atrás. Eu não tenho compromisso com a outra formiga, eu tenho compromisso comigo. A outra, sei lá o que era, vai ver que era, né, o cara que ia querer namorar a Lília, sei lá. Estava livrando a Lília de uma perseguição, enfim, deixa para lá. E Deus foi me fazendo lembrar de histórias. E Ele falou assim, você tem intimidade. Eu estou no controle. Eu conheço você, Dário. Você não é um Zé ninguém. Você é alguém que eu escolhi, que eu chamei, e que eu determinei, que eu defini. Você tem plano. anos, você tem missão que eu coloquei diante de você, cumpra essa missão. E Deus foi me levando a entender a importância dessa intimidade. Eu cresci nesse meio, tive todas as oportunidades de sair da presença de Deus, de pecar, de fazer besteira. Meninas que eu namorei queriam transar comigo de qualquer, desculpa, queriam ter relação comigo de qualquer jeito. Mas eu me preservei, casei virgem, graças a Deus, minha casa é feliz, é abençoada, porque o Senhor esteve comigo. Sabe o que eu entendi? Que não existe distinção para Deus. Deus sabe quem você é e sabe que você está aqui hoje, ou você que está aí me ouvindo. Deus tem um plano para a sua vida, mas eu preciso me entregar, eu preciso me lançar, eu preciso me aprofundar, eu preciso deixar de ser. Paulo fala assim, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Eu e você precisamos seguir o exemplo de Paulo, de forma que eu faça morrer a minha natureza terrena, me despa do velho homem, me revista de um novo homem, e entenda a grandeza do chamado de Deus. A grandeza do chamado de Deus não é para eu e você sermos ricos, prósperos, mas é para que nós sejamos cristãos nessa terra, na essência daquilo que é ser cristão, representantes de Deus. Saiba, há um chamado de Deus, você não está aqui à toa, você foi chamado porque você é relevante, você foi chamado porque você tem dons e talentos que são importantíssimos. Quando eu comecei minha jornada, eu fui procurando o meu dom. O que, que Deus queria de mim? Fui tentar fazer de tudo, gostava muito de música, fui estudar música. Não sou cantor como o Fabiano, o pastor Fabiano é. Não tenho essa pretensão. Mas eu estudei 7 anos de piano, clássico. Não toco nem parabéns para você. Na teoria eu sei, entendeu? Ainda lembro de muita coisa. Mas na hora de botar o dedo, eu tocava... Também um garoto de 11 anos estudar piano clássico e estudar clave de sol e clave de fá. E aí você tem que ler 4 notas ao mesmo tempo, uma mão na clave de sol, uma mão na clave de fá. Aí eu tocava a clave de sol, beleza. Tocava a clave de fá, beleza. E juntar as duas. Tu começou com 5 anos, por isso você toca mais que eu. E eu falei, não é o meu dom. Estudei 7 anos de piano, não aprendi. Vou tentar outra coisa, vou cantar. E aí comecei a cantar, e as pessoas começaram a se afastar de mim. Eu falei, eu não estou com mau hálito, não estou fedendo, o que, que é? Não devo cantar bem, desistir da sua carreira, Fabiano, faço votos que você continue prospere. Cada um seu ministério. E eu falei, então tá bom, eu sei falar, então eu vou falar. E comecei a me preparar, comecei a estudar, e falei, você é missionário, pastor Paulinho. Comecei a me envolver com missões, me inscrevi na OM, Operação Mobilização. No nosso tempo, meu tempo, haviam 2 navios que corriam o mundo inteiro, o Logos e o Doulos. Fiz inscrição para o Logos, fui aceito lá, fui para Brasília para fazer um curso intensivo, para me preparar no campo missionário, lá em Brasília, janeiro de 1987, Taguatinga Norte, uma igreja metodista, Nova Vida, missionário Ernesto Sluck Beer estava pregando, fazendo uma palestra, e no meio da palestra, Deus falou comigo, não te chamei para ser missionário, eu te chamei para você ficar e ser missionário, janeiro de 1987, preparar missionários, janeiro de 87, eu abri mão desse sonho e comecei a me preparar para o Ministério Pastoral. Junho, dia 30 de junho de 2001, 14 anos e meio, eu fui recebido pastor na Igreja Missionária Evangélica Maranata, onde tenho tido a honra de pastorear. Onde começa isso tudo? Começa com uma criança, um adolescente, uma pessoa que entende que tem um chamado, que tem uma relevância, que não é um qualquer, que todo sacrifício que a gente pensa está fazendo aqui nessa terra está sendo visto por Deus e sendo sustentado por Deus. Você e eu, quando passamos por lutas, essas lutas, elas não são para nos destruir, mas são para nos provar, para nos aprimorar, para nos transformar, para nos fazer refletir a glória de Deus. Uma vez eu li um texto muito interessante a respeito de um ourives, na verdade não ourives, uma pessoa que trabalhava com prata, e alguém foi fazer uma pesquisa com esse homem, e ele estava lá fazendo derretendo a prata. E a pessoa perguntou, quando é que você sabe que essa prata está boa para ser usada? Ele falou, é muito simples. Eu vou derretendo, metendo fogo. Quando eu vejo meu reflexo na prata, ela já está pronta e purificada para ser usada como joia. Deus nos faz passar por prova. Você está passando por prova. Mas sabe o que é isso? Deus está impregnando em você o reflexo dele, para você ser uma joia nas mãos dele. Então saiba, a nossa jornada, ela é de fé em fé. O justo vive pela fé. Mas a gente sabe que a vitória é nossa em Cristo Jesus. Então vamos viver essa história bonita de Deus. Não vamos ficar pensando aquilo que a gente está supostamente perdendo. Eu perdi minha filha, um dia ela faleceu, ela foi internada com meningite viral numa segunda-feira, na sexta ela faleceu, mas minha esposa sobreviveu, eu sobrevivi, o meu filho Tito, que viveu essa história, sobreviveu. Sabe por quê? Porque o Senhor estava lá conosco, o Senhor nos sustentou. Então saiba, no meio da tua dor, o Senhor está presente, no meio da tua angústia, o Senhor está presente. Para quê? Para tornar a sua vida relevante e abençoadora para outras pessoas. Nós não fomos chamados para vivermos enclausurados. Eclésia quer dizer sair para fora, ou seja, eu não posso viver uma autocomiseração, minha dor, meu sofrimento, quem sou, ai de mim. Não, nós fomos chamados para sairmos fora também da nossa angústia, da nossa mediocridade, entendermos que por mais que tenhamos dificuldade, o Senhor tem um projeto maravilhoso na nossa vida. E por causa desse projeto maravilhoso, eu digo para você em alto e bom som, vale a pena servir esse Deus. Tem valido a pena na minha vida, tem valido a pena na minha família, tem valido a pena na história dos grandes homens e dos homens ocultos e anônimos da sociedade. Muitos são os ocultos, muito maiores o número dos ocultos do que os grandes personagens da história. Você pode ser um personagem oculto, mas através de você, vidas serão sempre impactadas pelo poder de Deus. O que é que eu preciso fazer então, pastor? Eu preciso me tornar relevante ao Espírito Santo. Como se torna relevante ao Espírito Santo? Quando você se rende, quando você se entrega, quando o Espírito Santo assume a sua vida. Entenda o que eu vou falar. Quando você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo não é um fluido. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, na mesma essência. É Deus, Deus. Deus não dá o Espírito por medida. Você tem o Espírito Santo. A diferença não é quanto que você tem do Espírito, é quanto que o Espírito tem de você. É quanto você consegue se render a esse Espírito maravilhoso. Carta, o livro de Apocalipse, quando faz a carta para a igreja de Éfeso, uma das coisas que Deus coloca ali contra a igreja de Éfeso é que ela deixou o seu primeiro amor. Entenda o que eu vou falar. Deixar o primeiro amor não é questão de tempo. Que deixar o primeiro amor é uma questão de posição. Deixar o primeiro amor é que eles abandonaram Deus e começaram a pesquisar e seguir a outras coisas. Tenho que voltar ao primeiro amor, eu tenho que voltar a considerar quem Deus é na minha vida. Esses homens superaram tudo porque Deus era Deus. Não havia outro Deus além deles, mas hoje nós temos o dinheiro, nós temos a vida social, nós temos a nossa família, nós temos o nosso carro, nós temos o nosso prazer, nós temos o nosso descanso, nós temos as nossas necessidades, e essas coisas vão se tornando Deus em minha vida. Tornar o Espírito Santo relevante é tornar Ele Senhor na minha vida, de tal forma que quem manda é Ele, eu sou apenas servo. Ele diz, eu vou fazer, foi assim com a história dos homens. Paulo queria ir para um lugar, e o Espírito Santo, não, tu vai para outro lugar. Paulo queria fazer uma coisa, Deus falava, não, tu faz outra coisa. E Paulo se tornou o grande homem de Deus, porque ele não obedecia a sua vontade, mas obedecia a vontade do Senhor. Hoje Deus está falando para você, renda-se a Ele, abra o seu coração para Ele. Tenha Deus como Senhor da sua vida, não apenas como uma forma superficial, não apenas como uma retórica bem colocada, mas como uma vivência bem vivida, uma experiência bem experimentada, ainda que seja redundante os termos que eu estou querendo usar. Isso é para frisar a importância de você ser alguém relevante no seu ambiente, na sua vida, na sua história, na sua família, no seu trabalho, com quem você estiver, dentro do ônibus, no trem, no trabalho, onde você estiver, você é um embaixador de Cristo, e o Espírito Santo vai te usar de tal maneira que você verá os milagres de Deus. Pensa, por que que Pedro passava e a sombra de Pedro curava os enfermos? Por que que as pessoas pegavam objetos de Paulo para levar para curar enfermos? Porque pela palavra os discípulos falavam, os apóstolos falavam, seja curado, seja liberto, e as coisas aconteciam. Porque aqueles homens se tornaram relevantes ao Espírito Santo. Eu e você hoje poderíamos ser muito mais do que somos. Porque não temos a ousadia da intimidade. E intimidade começa com as práticas de oração, jejum, consagração, leitura da palavra de Deus, que era o carro-chefe da pastora Zenilda, fundadora dessa igreja. E nós que fazemos disso, tornamos isso superficial. Lemos quando podemos, oramos se precisamos, jejuamos de maneira nenhuma, porque uma picanha não pode ser desprezada. Vamos à igreja apenas por uma ação social, porque é gostoso, os louvores são gostosos, aliás, eu quero glorificar a Deus pelo louvor, e aliás, minha filha, que voz, que Deus te use na sua voz de maneira especial, tá bom? Você me abençoou com a sua voz, esse dom que Deus te deu, use para a glória dele, em nome de Jesus. Você é relevante.